ser vista como recado caso o Brasil opte pela reciprocidade. A chance de responder da mesma maneira está entre as alternativas avaliadas pelo governo brasileiro. É uma opção desde o primeiro tarifaço de Donald Trump de 50% anunciado há um ano.
Olha, o secretário do Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, usou as redes sociais na madrugada desta quinta-feira para criticar e culpar o presidente Lula pelas tarifas aplicadas pelo governo norte-americano a produtos brasileiros. Segundo Rubio, Lula não negociou de boa fé, alegando que as políticas econômicas do presidente são ruins para os americanos e ruins para os brasileiros. Nessa quarta, ontem, os Estados Unidos confirmaram a decisão de taxar ao menos 4 mil produtos exportados pelo Brasil, com tarifas que somadas podem chegar a 37,5%. A medida foi aplicada sob a justificativa de supostas práticas desleais do país em questões como comércio digital, trabalho forçado e desmatamento ilegal. Os produtos brasileiros serão afetados por duas tarifas diferentes. A primeira, de 25%, está relacionada a supostas práticas desleais envolvendo o PIX, o acesso a mercado e as barreiras regulatórias. A outra, de 12,5%, foi proposta por uma suposta falha do governo brasileiro no combate ao trabalho forçado. O escritório fez mais 5 publicações no X, ou no X, ex-Twitter, né, para criticar o PIX, a redução da importação do etanol norte-americano pelo Brasil, a falta de proteção adequada e eficaz de propriedade intelectual, além da falha no combate ao suborno e à corrupção. Agora, o que é impressionante é querer achar que o Brasil está sendo, enfim, abusado porque tem o PIX, que funciona e funciona muito bem, e caiu nas graças do povo brasileiro. Realmente é impressionante. Zilo.
A tarifa de 25% imposta pelos Estados Unidos sobre parte dos produtos brasileiros começa a valer no próximo dia 22 de julho. A medida foi anunciada pelo governo do presidente Donald Trump, que é do Partido Republicano, nesta quarta-feira, depois da conclusão da investigação comercial conduzida pelo escritório do representante comercial dos Estados Unidos. Para quem gosta de sigla, é USTR. Chato, hein? Taxação será aplicada aos produtos brasileiros destinados ao mercado norte-americano, com exceção de carne, café e outros itens excluídos à medida. Trump já havia sinalizado que pretendia ampliar as tarifas sobre produtos do Brasil. Ao anunciar a decisão, o chefe Jamieson Greer afirmou que a medida faz parte da política comercial América Primeiro e acusou o Brasil de adotar práticas consideradas desleais pelos Estados Unidos. Greer também afirmou que as negociações realizadas entre os dois países ao longo do último ano não solucionaram as divergências comerciais.
Olha, no período de janeiro a junho deste ano, o Jundiaí teve 26 mortes no trânsito na cidade. Foram 7 pedestres, 1 ciclista, 13 motociclistas e 4 ocupantes de automóveis, além de um óbito não informado. A queda é significativa em relação ao mesmo período de 2025, quando o primeiro semestre teve 41 óbitos relacionados ao trânsito na cidade. Apenas no mês de junho, porém, foram registrados 9 óbitos, o maior número do ano até agora. Foram 5 motociclistas, 1 pedestre, 3 ocupantes de automóveis. Esse número ocupou um total de sinistros no mês, dos quais 125 não foram fatais. Em comparação, em maio, foram 149 sinistros, dos quais 6 foram fatais. Os dados são do InfoSiga, né, a plataforma de estatísticas gerenciada pelo Detran de São Paulo. Assim como em Jundiaí, houve queda de óbitos em todos os modais no estado de São Paulo no primeiro semestre do ano, no acumulado do primeiro semestre de janeiro a junho. Então, os números, considerando somente o mês passado, porém, Jundiaí esteve na contramão. Enquanto a cidade teve alta, o estado teve uma queda de cerca de 8,9% no número de mortes no trânsito em junho, na comparação com o mesmo mês de 2025. Por falar em acidentes, não é verdade? Tivemos um acidente muito sério hoje, pela manhã, na região de Atibaia, na Dom Pedro, né? Realmente impressionante, uma cena assim, que causa realmente uma coisa, assim, dantesca, né? Um grave acidente foi registrado na manhã de hoje, mobilizou equipes de resgate, causou longos congestionamentos na Dom Pedro, região de Atibaia, colisão que envolveu um caminhão e outros 6 veículos, inclusive com vítima fatal e com feridos graves. Só para poder fechar o assunto de acidente de trânsito. Falamos de Jundiaí, mas também falamos da nossa região. Fazer um intervalo, o Ação Informação está no ar, decolou 5:09. Voltamos em instantes, aguarde.
Ação e Informação, segunda edição.
Sua visão merece o melhor tratamento. A Foto Ótica e Relojoaria Hortolândia oferece a melhor qualidade de produtos e atendimento. Óculos de grau e de sol, várias marcas e modelos, lentes com certificado e especializada Varilux, câmeras, relógios, semijoias e revelação digital na hora. Foto Ótica e Relojoaria Hortolândia, Rua Itirapina, 1225, na Vila Hortolândia. WhatsApp 11 99655 7907, nas redes sociais Foto Ótica e Relojoaria Hortolândia.
Pipoca quentinha, um sorriso, um abraço, sentir alegria em tudo que faço, viajar pelas telas é tudo de bom, viver a magia é viver Movicon. Viva histórias, viva esperanças, viva risos, viva emoções, viva a magia do cinema na Movicon.
Movicon, a magia do cinema na sua vida.
Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
Ação e Informação, segunda edição.
5:11, a prefeitura aqui da cidade intensifica nesse mês as ações do chamado Julho Amarelo. A campanha busca ampliar a prevenção, vacinação, diagnóstico das hepatites virais. Além disso, a programação incentiva a realização de testes rápidos. O diagnóstico precoce ajuda a evitar complicações e amplia as chances de tratamento adequado. A Secretaria de Promoção da Saúde coordena as atividades. O Programa Municipal IST HIV AIDS e Hepatites Virais também participa da iniciativa. As ações ocorrem por meio do Centro de Testagem e Aconselhamento, CTA, e de outros serviços municipais de saúde. A programação inclui orientação, prevenção, testagem ampliada e diversos pontos da cidade. Nesta sexta, amanhã, portanto, dia 17, a UBS Pitangueiras, na Rua Itália, 91, oferece orientações e testes rápidos. O atendimento ocorre das 8 da manhã até as 3 da tarde. Também amanhã, a UBS Tamoio, na Orestes Barbosa, realiza a ação das 14 às 16. Já no sábado, 18 de julho, os atendimentos ocorrem das 8:30 da manhã até as 11. A ação será realizada no CTA da Rua Palmira Serve Bárbaro, Vila Hortolândia. No mesmo horário, haverá atendimento no Núcleo Integrado de Saúde, na Carlos Salles Block 74, no Anhangabaú. Qualquer morador poderá participar. Os locais oferecerão orientações e testes rápidos para hepatites B e C. Entre 1º de janeiro de 2025 a 30 de junho deste ano, Jundiaí registrou 3 casos de hepatite A.
O ministro Alexandre de Moraes passará a responder nesta sexta-feira pela presidência do Supremo Tribunal Federal. Ele assume o plantão judicial até 31 de julho, quando se encerra o recesso de meio de ano do tribunal. Na condição de vice-presidente do STF, Moraes dividiu com o ministro Luiz Edson Fachin, presidente da corte, a responsabilidade pelo plantão judicial. Cabe ao presidente decidir sobre todas as questões de urgência durante o período de recesso.
5:13, Milena Abreu.
Os afogamentos estão entre as principais causas de mortes de crianças e adolescentes no Brasil. E o tema é o foco da Campanha Nacional de Prevenção da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, a SOBRASA. De acordo com a entidade, em média, todos os dias, são registradas 4 mortes de crianças e adolescentes decorrentes desse tipo de acidente no Brasil. E o período de férias escolares exige atenção redobrada dos pais, uma vez que metade dos casos envolvendo crianças ocorre dentro do próprio ambiente doméstico, em locais como piscinas, banheiras e até baldes ou vasos sanitários. Rios, lagos e represas também são locais que representam um grande perigo. Nesse tipo de ambiente, as crianças devem estar sempre supervisionadas por um adulto a uma distância de menos de um braço. Ainda de acordo com a SOBRASA, mais de 90% dos afogamentos registrados no país país poderiam ser evitados com medidas simples de educação, comportamento seguro e isolamento de reservatórios de água. Por isso, visando ampliar a conscientização, a entidade vai mobilizar 10 mil voluntários a partir deste mês de julho em cursos e palestras gratuitos de salvamento em diversos estados. O dia principal da mobilização nacional será 25 de julho, data em que se celebra o Dia Mundial de Prevenção do Afogamento. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Olha, só antes de partir pro esporte, uma informação importante: o incêndio está consumindo a vegetação próxima à Pedra do Índio, uma área de extensão da Serra do Japi aqui na cidade. As chamas começaram agora no meio da tarde, seguem se espalhando pela vegetação. Não há informações sobre a atuação de equipes de combate ao fogo no local. Intensa fumaça pode ser vista já de diversos bairros da cidade e tem, claro, chamado a atenção aí das pessoas. Então, notícia ruim nessa, enfim, esse incêndio numa região aí da Serra do Japi. 5:15.
Boletim esportivo.
A Argentina está um jogo de repetir um feito que apenas Brasil e Itália conseguiram na história da Copa do Mundo. Depois de vencer a Inglaterra por 2-1 de virada nesta quarta-feira, a seleção disputará a final contra a Espanha, com a chance de conquistar o bicampeonato consecutivo, algo que não acontece desde o Brasil de 1958-62. A primeira a conseguir o feito foi a Itália, campeã das Copas de 1934 e 38. Duas décadas depois, o Brasil repetiu a sequência com a geração liderada por Pelé e Garrincha, vencendo os mundiais de 1958 na Suíça e 1962 no Chile. Desde então, nenhuma seleção voltou a conquistar duas Copas.
Pois é, né? A Argentina continua fazendo história, que coisa, né? Bom, vamos lá, trazer informações do esporte local e é com ele, né? O nosso Ayrton Vaz.
E aqui em Jundiaí o destaque vai para o Paulista e para o futebol americano. O Paulista Futebol Clube, no sábado, à tarde, 15 horas, vai receber a equipe do Primavera de Indaiatuba. Até hoje o time treinou forte, ainda visando esta primeira apresentação na Copa Paulista. Amanhã, naturalmente, será um recreativo e aí o professor Vinícius Munhoz já vai alinhar o time que deve sair jogando nesta primeira apresentação da Copa Paulista. E neste domingo nós teremos futebol americano aqui na cidade de Jundiaí, é o Campeonato Brasileiro D1, principal campeonato de futebol americano. O time do Celotes vai receber o Flamengo Imperador às 14 horas lá no Centro Esportivo Helena Sestari. Fica lá na Vila Comercial, é ali na Marginal Anhanguera, sentido São Paulo, já na Vila Comercial. E o jogador Marcelão diz que o time está pronto.
É um jogo que vai ser muito bom. A gente jogou contra eles o ano passado também pela D1, né? Pela primeira divisão. Jogamos lá no Rio de Janeiro, perdemos. Fomos com um elenco reduzido naquela época e para esse agora a gente está com bastante expectativa de estar com o time completo.
Hoje o Celotes conta com um jogador americano?
Hoje nós temos o Johnny, sim, é o nosso quarterback, ele dobra também outras posições, mas ele hoje é o único americano no roster.
E estamos falando do esporte para o final de semana, então vamos falar do futebol amador, que é algo que leva muita gente aos centros esportivos para acompanhar o futebol amador aqui na cidade de Jundiaí. E a primeira divisão, vamos para os jogos lá no Pedro Raimundo. O Esporte Clube Medeiros enfrenta o Fundão. O jogo está marcado para as 8:30. E depois às 10:30, o Real Medeiros enfrenta o Cruz Azul. No Francisco Dal Santo, às 8:30, Asa Negra enfrentando Família da Quebrada. E às 10:30, União Mirim tem Caio Aliança Vila Ana. E lá no Aramispoli, às 8:30, São José Dambi e Secap 2 Futebol Clube. E 10:30, Clube Atlético Medeiros e Canelada. E para encerrar, vamos conferir os resultados do Campeonato Regional de Basquetebol. É o basquetebol masculino e feminino adulto. A rodada, no último final de semana, aconteceu na cidade de Jarinu. E o Jarinu abriu a rodada, mas perdeu para o Wolfer 68-33. No masculino também, tivemos o Portal vencendo a equipe do União Quilombo 63-49. Chile e a vitória de Campo Limpo Paulista 75-52 Jundiaí Basquetebol. Assim falamos do esporte para o jornalismo da cidade.
Legal, vai, vocês têm o Cidade Esportiva. Zilo.
Olha ele outra vez, o Flamengo acionou a Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol, ANRESP, para análise e eventual veto da negociação entre Vasco e Marcos Lamacchia. O empresário tem acordo de investimentos encaminhado para a compra da SAP do clube, algo criticado. Olha ele aí pelo presidente BAP, o falastrão. A seção 9 do Regulamento de Sustentabilidade Financeira, que trata de multiclubes, é citada pelo Flamengo como base para a operação que deverá ser vetada pela agência. O Flamengo também cita o artigo 62 da Lei Geral do Esporte. Márcio é filho de José Lamacchia, que é casado com Leila Pereira, presidente do Palmeiras, até dezembro do ano que vem. A agência pediu esclarecimentos ao Vasco sobre a negociação e os moldes de uma possível venda a Marcos Lamacchia. O Vasco tem prazo aberto para responder à agência.
Maravilha. Bom, são 5:20. Fechamos nosso bloco de esportes. Às 6 tem conteúdo das demais equipes, enfim, no completo Cidade Esportiva. 5:20, intervalo, o Ação volta já.
Ação e Informação, segunda edição.
Dia 26 de julho, vamos comemorar o dia de São Cristóvão com missa e procissão veicular.
No volante do meu carro, corajosamente enfrentarei.
8:00, concentração de motoristas e motociclistas no estacionamento do Paço Municipal de Jundiaí. 9:30, missa campal com transmissão ao vivo pela Rádio Cidade 730M ou pelas redes sociais Rádio Cidade Jundiaí. 10:30, procissão veicular e bênção dos veículos em frente ao Parque da Uva. Homenagem a São Cristóvão. Realização Sintracargas. Administração Reinaldo Rabelo. Apoio Prefeitura de Jundiaí.
Teatro GT traz ao Teatro Politeama a peça O Figurante, com o ator Matheus Solano.
Minha amiga, meu amigo jundiaiense, aqui é o ator Matheus Solano e já estou de volta aí em Jundiaí, com o meu espetáculo solo, a comédia O Figurante, um espetáculo divertido que vai fazer você refletir se é figurante ou protagonista na sua própria vida. Vem, vai ser no dia 24 de julho, aí em Jundiaí.
Matheus Solano, em O Figurante, dia 24 de julho, sexta-feira, às 21 horas, no Teatro Politeama. Garanta seu ingresso em simpla.com.br. Realização Teatro GT.
Ação e Informação, segunda edição.
Muito bem, 5:22, voltamos com nossa Ação e Informação. Olha, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, determinou nesta quinta o recolhimento de 2 lotes de água mineral, hein? Mamba Water, e suspendeu a fabricação e comercialização e o uso de todos os energéticos da marca Mr. Hemp. As medidas foram publicadas no Diário Oficial da União. No caso da água mineral, fabricante do grupo Heineken Brasil comunicou o recolhimento voluntário dos lotes 13 e 14 da água mineral sem gás Mamba Water de 350 ml. Segundo a empresa, análises identificaram presença da bactéria nos produtos. Os lotes foram fabricados em 3 e 4 de abril e tem validade até 3 e 4 de abril do ano que vem. De acordo com a Anvisa, os produtos não podem ser comercializados, distribuídos nem utilizados.
A inclusão da educação financeira como tema no currículo dos ensinos fundamental e médio foi aprovada nesta quarta-feira no plenário do Senado Federal. Projeto de lei aprovado na forma de texto alternativo da senadora Tereza Leitão, que é de Pernambuco, estabelece que o tema será ensinado de forma transversal em disciplinas já existentes, como matemática, história e geografia, ao longo de toda a formação escolar. Pela proposta, a educação financeira, que já faz parte da Base Nacional Comum Curricular desde 2017, está agora prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. tornando sua aplicação mais obrigatória. Cada escola terá autonomia para incluir o tema em seu projeto pedagógico, de acordo com a sua realidade local, evitando a sobrecarga dos alunos.
5:24, Yuri Hudson.
O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, não compareceu à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, mesmo após ter sido convocado oficialmente. O chanceler deveria prestar esclarecimentos sobre manifestações do Itamaraty a respeito de um possível risco de ação militar dos Estados Unidos contra o Brasil e outros temas da política externa. O Ministério das Relações Exteriores informou que Mauro Vieira participou de uma reunião com o presidente Lula no mesmo horário da sessão e lembrou que havia solicitado por ofício o adiamento da audiência para agosto. A comissão, no entanto, manteve a convocação. Ao abrir os trabalhos, o presidente da comissão, deputado Marcel Van Hatten, criticou a ausência do ministro.
Por respeito ao regime democrático, ao parlamento e à sociedade brasileira, esta presidência decidiu manter a reunião, mesmo diante da injustificada e ilegal ausência do ministro Mauro Vieira, para que fiquem registrados, de forma clara e definitiva, os protestos deste colegiado e a gravidade institucional do que acaba de ocorrer.
Durante a reunião, parlamentares da base do governo defenderam a ausência, que, segundo eles, ocorreu por conflito de agenda, e lembraram que o chanceler já compareceu outras vezes ao Congresso para prestar esclarecimentos. O deputado Alecar Santana Braga afirmou que não há qualquer resistência do ministro em dialogar com o parlamento.
O ministro se colocou à disposição na comissão desde o primeiro momento, dialogando, que não poderia essa semana, sugerindo na semana de agosto, quando haverá esforço concentrado aqui nessa casa. Esforço concentrado, na minha opinião, uma data importante, vai ser um trabalho presencial, com certeza o quórum dessa comissão seria bem maior.
Além da convocação na Câmara, Mauro Vieira também foi convocado pela Comissão de Relações Exteriores do Senado para tratar do mesmo assunto. Nesse caso, porém, o comparecimento é facultativo. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
5:26.
Polícia.
Um homem foi preso na madrugada na Ponte São João, aqui em Jundiaí, por furtar tubos de cobre de um estabelecimento comercial. As equipes do 49º BPMI foram acionadas pelo Copom, através do 190, para atender uma ocorrência de furto. Durante o deslocamento, os policiais da primeira companhia avistaram um indivíduo transportando barras metálicas em atitude suspeita nas proximidades do local. Na abordagem, o homem apresentou versões contraditórias sobre a origem do material. Após diligências, os policiais constataram que os objetos eram compatíveis com tubos de cobre retirados da tubulação do sistema de ar-condicionado do estabelecimento. Outros tubos também foram encontrados no estacionamento do imóvel. Diante das evidências, o criminoso recebeu voz de prisão e foi encaminhado à central de flagrante de Jundiaí. Os tubos de cobre foram apreendidos e a ocorrência foi registrada como furto qualificado.
Nesse nosso bloco de polícia, Paulo Reis.
Um homem de 40 anos foi esfaqueado durante uma briga em um condomínio residencial de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo. O autor do crime é vizinho da vítima e foi preso em flagrante. O caso foi registrado na noite da terça-feira, dia 14. De acordo com um boletim de ocorrência obtido pelo IG, a briga começou após uma discussão envolvendo crianças que estavam na área de lazer do condomínio. Um homem de 40 anos foi esfaqueado durante uma briga nesse condomínio e aí foi preso em flagrante. O caso foi registrado na noite de terça-feira por causa de uma discussão banal das crianças que estavam brincando e fazendo barulho ali na área. No documento, testemunhas relataram que o autor do crime possivelmente ofendeu verbalmente uma das crianças, o que motivou o início do conflito. Após a discussão entre as crianças, a vítima foi ao apartamento do outro homem para tirar satisfação. Falou: e aí? Ficou nervoso, tudo? Aí a discussão acabou evoluindo para agressões. Durante a briga, a vítima foi atingida por golpes de faca na região do abdômen. Ele foi encaminhado para o hospital. O ferimento ocorreu próximo ao pulmão, mas não atingiu outros órgãos vitais. Ainda de acordo com o BO da Polícia Militar, foi acionada para atender uma ocorrência de pessoa ferida por arma branca. No local, eles encontraram marcas de sangue e foram informados de que a vítima já havia sido socorrida por moradores. Em imagens divulgadas pela polícia, é possível ter noção da quantidade de sangue que ficou no local da briga. O autor do crime, um homem de 49 anos, permaneceu no condomínio. O boletim de ocorrência afirma também que ele estaria tentando deixar o local, mas foi impedido. Ele foi preso em flagrante. O caso foi registrado como tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. O autor do crime segue preso.
Pilo.
O incêndio em uma residência na Vila São Paulo, em Itupeva, resultou na morte de um homem na madrugada desta quinta-feira, 16. A vítima fatal foi identificada como Reginaldo de Oliveira Moraes, de 57 anos. A mãe dele, Clara de Oliveira Moraes, de 81, foi resgatada com vida, encaminhada ao hospital, onde permanece internada sob observação. A ocorrência foi registrada como incêndio, morte suspeita e encontro de cadáver. Caso segue a investigação para apurar as circunstâncias e as causas do incêndio.
Para fechar a polícia, Zilo.
A Justiça de São Paulo condenou em primeira instância o empresário Tiago Antônio Brenan Tavares da Silva Fernandes Vieira, que nome cumprido, hein? Há 31 anos, 5 meses e 24 dias de reclusão em regime fechado, além de 3 anos, 2 meses e 5 dias de detenção. Regime aberto por crimes praticados contra uma ex-companheira que relatou agressões e disse ter sido obrigada a tatuar as iniciais. A sentença é da última segunda-feira, 13, da primeira vara de Porto Feliz. O juiz também determinou o pagamento de R$100 mil à vítima por reparação civil. Ainda cabe recurso. A decisão, o juiz manteve a prisão preventiva de Tiago Brenan até o trânsito em julgado da condenação e determinou a expedição da guia de execução provisória da pena.
Muito bem, fechamos nosso bloco de polícia agradecendo Paulo Reis, fazendo um intervalo. Voltamos em instantes.
Ação e Informação, segunda edição.
Só até quinta. Tomate longa vida quilo, R$3,95. Queijo mussarela e ema ou aurora fatiado quilo, R$39,90. Filé de merluza argentina congelado quilo, R$26,90. Café pilão tradicional, pacote 500 gramas, R$23,90. Ofertas válidas até quinta para Sorocaba e Jundiaí.
Dalci, faz toda a diferença.
Rádio Cidade Jundiaí, 730 kHz.
Ação e Informação, segunda edição. Entrevista.
Itens de São Paulo e as dicas para não correr riscos nas férias. Esse é o nosso assunto agora, o nosso contato com Rogério Nogueira da Silva, superintendente da Regional do IPEM de São Paulo, Campinas. Olá, Rogério, como é que você está? Tudo bem?
Ô, Paulinho, prazer estar falando com vocês aí, os ouvintes da Rádio Cidade Jundiaí.
Maravilha.
Obrigado pela oportunidade da gente estar nesse espaço aqui, ter um bate-papo.
A gente quem agradece primeiro o seu tempo, viu, Rogério? Disponibilidade, sua gentileza em nos atender, muito obrigado. Rogério, vamos lá. Aí podem estar se perguntando, depois desse briefing que eu dei, né, sobre férias, dicas de segurança, riscos nas férias, enfim, as pessoas devem estar se perguntando, mas onde o IPEM São Paulo entra para garantir férias seguras? Em muitas coisas, né, Rogério?
Tem muita coisa que nós fazemos e eu vou te falar, é tanta coisa que às vezes a gente acaba até esquecendo algo assim na hora de uma entrevista, né? E é algo importante.
Uhum.
E agora, por exemplo, questão de férias, né? A gente pode estar falando para quem vai viajar, geralmente vai de carro, vai de moto.
Isso.
E aí você já fala de questão de segurança, de pneu, abastecimento do veículo, questão de freios, capacete para quem está de moto.
Uhum.
Vai transportar a criança, tem a cadeirinha e o bebê conforto, como é que eu posso usar, não uso, é apropriado para criança.
É, sem
então,
dúvida.
Tem vários itens, podemos conversar aí das dúvidas.
É uma gama, né, Rogério, é uma gama de que onde o TEM entra, que precisa se certificar, enfim, há muitas coisas que se não estiverem verificadas, enfim, podem comprometer sim, e muito o indivíduo. Você citou algumas questões aí, né, dos automóveis, pneus, combustível, enfim, o TEM trabalha numa gama enorme, né, e sempre fazendo um trabalho de excelência, né, Rogério?
Com certeza, até porque nós somos usuários, consumidores, uhum. A questão de segurança acho que é fundamental para todo mundo. Então, as equipes estão sempre em campo, seja na indústria, no comércio, a gente sempre está prestando esse tipo de serviço que é da infraestrutura da qualidade do Brasil, né? Os itens de segurança e avaliação da conformidade.
É, sem dúvida, questão de conformidade. Então, desde o abastecimento do automóvel, questão aí dos pneus, né? Tem muita informação. O pneu, muitas vezes, traz muita informação que o consumidor acaba nem sabendo, né, Rogério?
Exatamente. Esse é um dos itens que é muito importante, item de segurança, e muitos ouvintes, ou nós mesmos, muitas vezes, será que o meu pneu ele tá careca já, tá na hora de trocar? Não está. Então, tem alguns itens aí, por exemplo, que a gente pode olhar. Eu não sei se você conhece, Paulinho, chama o TWI.
Uhum.
Ele é um indicador para você saber se está na hora de trocar o seu pneu ou não. Aonde fica esse TWI? Entre o desenho do pneu, ele tem ali os sulcos, ou vamos falar assim, os risquinhos.
Isso.
E se você prestar atenção entre esses risquinhos, tem lá uma marcação de borracha. Essa marcação é o TWI, por exemplo. O que não pode acontecer é dessa borracha estar ao mesmo nível dos riscos do seu pneu.
Uhum.
Se tiver, tá na hora de trocar, porque aí o seu pneu já está careca. E aí, pneu careca não segura carro na chuva.
Tem aderência, exatamente.
Então, esse é um ponto de atenção, além do que depois, numa fiscalização dos departamentos de trânsito, polícia rodoviária, você fica sujeito aí a penalidades.
É uma questão fundamental na segurança, né? Por exemplo, falamos do pneu, por exemplo, questão do combustível, Rogério, onde o IPEM entra nessa questão, vou abastecer meu carro ali na bomba do posto X?
Esse já é também um item importante. Aliás, eu vou aproveitar aqui o momento e fazer uma propaganda, nós aqui do IPEM, já temos no nosso site que eu posso falar aqui para os ouvintes, é o ipem.sp.gov.br/bomba-segura. Lá você consegue até verificar, digita o nome da cidade, vai ter um mapa do estado de São Paulo, você já consegue verificar se o posto na sua cidade já tem posto disponível com a bomba antifraude.
Né? Muito bom.
Isso já é muito bom. Caso você não encontrei um posto aqui na minha cidade, é muito do interior, ainda não chegou, está para chegar, um item que você pode já ficar mais tranquilo é se passou uma das nossas equipes. Quando as nossas equipes passam, elas fixam um selo, e é um selo que é do Inmetro, nós somos órgãos delegados do Inmetro,
uhum.
Então é verificado um selo. Se ele tiver com um selo de verificação do ano de 2026 ou já de 2027, quer dizer que as nossas equipes já verificaram esse instrumento. E se está aparecendo o ano, é porque é um instrumento que está aprovado.
Perfeito, hein? Dica importantíssima. Mais tarde, no finalzinho do bate-papo, o Rogério vai repetir aí o endereço, o site do IPEM de São Paulo, para as pessoas buscarem essa informação e outras mais. Agora, que falou do combustível, você lembrou essa questão da bomba segura importante, mas há uma fiscalização também aí nessas bombas, no combustível. Sempre tem uma parceria também com o Inmetro, o Rogério?
Nós somos um órgão delegado. O Inmetro, ele, resumindo grosseiramente, o Inmetro ele faz a regulamentação e a fiscalização, o poder de quem faz a vigilância de mercado, a supervisão dos instrumentos, somos nós do IPEM.
Uhum, perfeito. Vamos lá, e há trabalho de fiscalização, Rogério?
Oi, não entendi, Paulinho.
Há trabalho de vocês de fiscalização no sentido, ou só trabalho em cima de denúncias?
Não, diariamente as nossas equipes estão em campo, eles têm uma média de atendimento diário, para que a gente consiga verificar todo o parque de instrumentos que estão disponíveis, desde balança, a bomba de combustível, no caso que nós estamos falando aqui, apesar que uma balança também, ela tem um item de segurança, por exemplo, nas suas férias, ela tem que estar pesando correto. Então, são itens que o IPEM verifica, por exemplo, com o medidor de velocidade, que é o famoso radar. Uhum. Também muita gente duvida, pô, será que está medindo correto, não está? Esse é um instrumento que nós verificamos também. Uhum. Então, diariamente, além de denúncias que nós atendemos, seja através do canal da ouvidoria ou de e-mail, as equipes sempre, diariamente, estão em campo fazendo o serviço de supervisão metrológica.
Uma questão importante que a gente falou no comecinho, que eu quero voltar, que eu acho de suma importância também, né? Questão dos dispositivos para levar a criança numa viagem, para, enfim, estar no carro com uma criança. Onde o IPEM entra na fiscalização desses equipamentos, Rogério?
Esse é um ponto que seria a cadeirinha e o bebê conforto, né?
Isso, exato.
Então, esse é até talvez um item que a gente tem que explicar com maior calma para que ninguém tenha dúvida.
Certo.
Então, você tem, por exemplo, o bebê conforto, ele é para crianças de até um ano, e as crianças, ela, nesse momento, até um ano, elas têm que ficar de costas para o painel, como se estivesse de costas para o movimento do veículo.
Certo.
Né? De 1 a 4 anos, você já tem que usar a cadeirinha, e elas têm que estar virado para a frente do veículo. De 4 a 7 anos, aí já muda um pouco, você já pode usar o assento de elevação e tem que usar o cinto de segurança. E aí, às vezes tem crianças que são maiores, outras não. Uhum. Então você já pode usar até um assento com o cinto de segurança e, importante, tem que ter a questão do ISOFIX, que esse é um dos itens que nós temos que verificar se ele já está de acordo com a certificação do Inmetro. E isso é muito importante.
O que é o ISOFIX, o Rogério?
Ele é um sistema de fixação tanto da cadeirinha ou do bebê conforto junto com o veículo. Ele pode ser através do cinto ou o ISOFIX, ele já é um ponto de fixação.
Ah, tá.
Que tem ou atrás do banco do passageiro ou embaixo na parte do assento frontal ali do uhum. passageiro.
É importante isso, fundamental para ter uma viagem segura. Vocês trabalham o ano todo, como já falamos, né? Não para nunca o IPEM, então são várias frentes de trabalho. Agora, há um trabalho diferenciado durante o recesso, agora tem férias escolares, no mês do ano, final do ano, enfim. Há um trabalho ainda mais especial ou segue a rima normal da demanda do ano, Rogério?
Olha, além da demanda do ano, as nossas equipes têm se disponibilizado, nós temos ainda, a fiscalização, para mim, ela pode acontecer a qualquer momento.
Certo.
E eu não vou te falar que ela não possa acontecer de noite, que pode ser até um horário que alguém, poxa, o Estado trabalhando 8 horas da noite, você pode até falar assim, não é comum. Mas as nossas equipes de fiscalização estão prontas, tanto aos finais de semana, noturno também, para que a gente possa... Já que a intenção é a questão da qualidade, da segurança, quem trabalha errado, provavelmente acredito que nesse horário não deve ter fiscalização. Então, as nossas equipes a qualquer momento pode estar aparecendo no seu estabelecimento no horário que você menos espera.
Uhum. Importante. O Rogério, ainda voltando aqui nessa questão de segurança do veículo, da viagem, enfim, qual a questão mais... podemos dizer assim, emblemático, mais corriqueira que vocês encontram que não esteja em conformidade ou que, enfim, quer uma atenção especial ou não existe um item que de repente dá mais, entre aspas, trabalho? O que você pode me falar?
Eu acredito que talvez o item de maior atenção nessa questão de segurança, até porque não é um item que é barato, é questão do pneu mesmo.
É pneu.
Freio também. Eu acho que é outro ponto que é importante, que já envolve a questão da qualidade do seu pneu. Se o sistema de freio, ele tem o fluido de freio, ele tá no nível correto. A pastilha, se ela está de acordo também com o tempo, se já não está na hora de trocar. É um desgaste que nós não vemos, né?
Entendi.
Então, acho que é um ponto de atenção sempre a questão freio, pneu é sempre importante.
No freio, onde o IPEM trabalha? Exatamente o que verifica?
na questão do freio, é que assim, todos esses itens que nós estamos falando de segurança, eles estão dentro, eles foram reconhecidos pelo Inmetro, então eles têm uma certificação, uma acreditação, mas eles têm que passar por ensaios. Depois que o fabricante conseguiu a acreditação do produto, a gente tem que garantir que o que ele está colocando no mercado está de acordo com o que ele propôs a fabricar. E aí é onde entra a fiscalização e a questão de pastilhas e lona de freio, como o pneu também, são itens que nós fazemos a fiscalização para garantir que o fabricante continua mantendo as características originais do que ele propôs a se fabricar.
Maravilha, perfeito. Bom, Rogério, eu quero agradecer mais uma vez seu tempo, queria que você repetisse o contato do IPEM, falasse também que está lá os endereços dos postos de combustíveis que tem a bomba segura, né, que é um trabalho muito bacana de vocês. Passa o serviço completo pra gente, Rogério, por gentileza.
Tá, vamos lá. O site do IPEM, inclusive, que depois você consegue fazer a consulta de bomba segura, é o ipem.sp.gov.br/bomba segura. E caso tenha qualquer suspeita ou se sinta que teve alguma coisa que não ficou confiável ali na hora de uma transação comercial, por exemplo, pode procurar através do canal 0800 013 0522, que é o telefone da nossa ouvidoria, e fazer a sua reclamação ou seu apontamento.
Repetindo o telefone da ouvidoria, por gentileza, Rogério.
Vamos lá, 0800 013 0522.
Maravilha, Rogério, muitíssimo obrigado pela sua participação, pelo seu tempo aqui na nossa programação. Um forte abraço para você.
Abraço, Paulinho, para você e para todos os ouvintes da Rádio Cidade de Jundiaí.
Maravilha, Rogério Nogueira da Silva, superintendente da Regional do IPEM São Paulo Campinas, que falou ao jornalismo da cidade.
Ação e Informação, segunda edição. G2G Internet Fibra. Aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já. 11-4159-9120. Vem para G2G.
Buona Restaurante. Sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 da manhã até as 22 horas. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados no almoço tem feijoada. Domingo, das 11:30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19 às 22 horas. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia e marmitex, PM ou G. Buona Restaurante, abrindo os Mundo dos Santos Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado, no Instagram, Restaurante Buona.
Rádio Cidade Jundiaí. Ação e Informação, segunda edição.
Muito bem, estamos de volta, já reta final do nosso Ação e Informação, 5h47, deixa eu atualizar a temperatura. A gente começou o jornal, 5 horas, com 23 graus, né? Caiu um bocadinho, né? Temos agora 21 graus, caiu cerca de 2 graus, 21 graus agora, nesse final de tarde, quase comecinho de noite no inverno brasileiro. E eu trago a informação que música boa, clima de inverno, por falar em temperatura, e uma seleção de sabores que promete conquistar o público quem visitar o Festival de Inverno aqui de Jundiaí nos próximos fins de semana, né? Dias 18, 19, 25, 26, sempre das 14 às 22 horas no centro, encontrará uma programação gastronômica preparada especialmente para a estação, reunindo receitas que aquecem, petiscos para compartilhar e opções para todos os gostos. Os empreendedores do programa Jundiaí Gastronomia de Rua prepararam um cardápio variado que vai dos tradicionais caldos e fundis aos sempre presentes lanches e porções caprichadas, sem deixar de lado as opções doces para fechar a experiência com chave de ouro, né? Entre os destaques, tá dando água na boca já, está uma polenta cremosa com ragu de linguiça, escondidinho de linguiça com mandioquinha, os tradicionais pães e porções de linguiça, além dos irresistíveis bolinhos de linguiça. Para aquecer ainda mais, uma das apostas é o choconhaque. Combinação perfeita para as noites mais frias feito convite aqui na região central da cidade. Zilu.
Eleitoras e eleitores podem solicitar habilitação para votar em trânsito nas eleições deste ano a partir de segunda-feira, dia 20, até o dia 20 de agosto. O procedimento consiste na transferência temporária da sessão eleitoral, permitindo que a pessoa vote em uma cidade diferente daquela em que está registrada. O pedido pode ser feito tanto para o primeiro quanto para o segundo turno ou para ambos. Este ano, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, TRSSP, vai levar uma das urnas eletrônicas ao Aeroporto Internacional de Guarulhos para possibilitar o exercício do voto por eleitores que estiverem de passagem pelo maior terminal aeroportuário da América Latina nos dias de eleição. A relação de todos os locais que estarão disponíveis para o voto em trânsito será divulgada a partir deste próximo domingo, dia 19.
Osílio, aproveita e vem para encerrar o Ação Informação.
Um grupo de investidores de Jundiaí denuncia que foi vítima de golpe aplicado por um homem que se fez corretor, administrador de empresas e até funcionários do Hospital Universitário HU, entregarem dinheiro acreditando que se tratava de empresa. Então, funcionários, administradores de empresa, né, entraram nessa condição aí. Uma das vítimas relata que vem lutando para tentar reaver a quantia de R$500 mil que aplicou com o corretor. Outro corretor de imóveis também entregou dinheiro ao falso investidor. Uma das vítimas relatou que primeiro o homem se apresentou como investidor, tendo sido indicado por pessoa conhecida. Quando a pessoa foi cobrar a devolução do investimento, recebeu como resposta de que era agiota e possui ligações com pessoas ruins. A vítima, que tenta reaver a quantia de R$500 mil, diz que era tudo que tinha guardado a vida toda. Recentemente, o DEIC de Campinas descobriu uma rede de estrangeiros formada por agiotas que ameaçavam as vítimas. Policiais apuram o envolvimento em várias cidades.
5:50. Termina aqui o Ação Informação, segunda edição, trabalho do Departamento de Jornalismo da cidade, coordenação Júnior Barranqueiros, mesa de som, Lainara Leandro Vidilim, voz da notícia do Antônio Carlos Zilo. Eu sou Paulinho Maurício, anuncio a Ave Maria, programa da Diocese de Jundiaí, e na sequência o nosso Zilo comanda o Cidade Esportiva. 5:51, para você uma ótima noite de quinta-feira, até amanhã. Se cuide, porque a vida segue.
Ação e Informação, segunda edição. Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
Uma boa tarde a você, meu querido irmão, uma boa tarde a você, minha querida irmã, que neste momento está em sintonia com a Rádio Cidade de Jundiaí, 730 AM. Nós estamos iniciando neste momento o programa da Diocese de Jundiaí, a Hora da Ave Maria. Hoje é quinta-feira, quem está aqui com vocês mais uma vez, com muita alegria, é este irmão e amigo Henrique Janel Crispim. Amados, hoje a igreja celebra a festa da bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo, a festa de Nossa Senhora do Carmo. A festa litúrgica de Nossa Senhora do Carmo foi instituída para comemorar a sua aparição a São Simão Stock em 16 de julho de 1251. O primeiro livro dos reis narra que o profeta Elias se reuniu no Monte Carmelo com alguns homens para defender a pureza da fé e vencer um desafio contra os sacerdotes do deus Baal. Desde aquela experiência, formaram-se grupos de monges que se inspiravam no profeta Elias, seguindo a regra de São Basílio. Há indícios sobre isto no século XI, quando os cruzados chegaram ao local. Por volta de 1154, o nobre francês Bertoldo, ao chegar à Palestina com seu primo Almério de Limoges, patriarca de Antioquia, retirou-se para a montanha, onde decidiu reunir os eremitas para viver como cenobitas. Os religiosos construíram uma igrejinha entre suas celas dedicada à Virgem. Assim foram chamados Irmãos de Santa Maria do Monte Carmelo. Desta forma, o Carmelo adquiriu seus dois elementos característicos, referência a Elias e união a Maria Santíssima. Ali, segundo a tradição, a Sagrada Família se hospedou ao voltar para o Egito. Jesus falava ainda à multidão quando veio sua mãe e seus irmãos e esperavam do lado de fora a ocasião de lhe falar. Disse-lhe alguém: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar-te. Jesus respondeu-lhe: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando com a mão para os seus discípulos, acrescentou: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Mateus 12, 46, 50. Vínculo de amor, não de sangue. No dia da memória, ou melhor, da festa de Nossa Senhora do Carmo, a liturgia nos apresenta o trecho de Mateus concernente ao grau de familiaridade com Jesus. Um grau não de sangue, mas de imitação. Aquele que faz a vontade de meu Pai, esse é meu irmão, irmã e mãe. Entra-se a fazer parte da sua família, não por vínculo de sangue ou afinidade religiosa, mas por escolha livre e pessoal, que se traduz no compromisso de fazer a vontade do Pai. Maria, primeira discípula, confirmando o que foi apenas dito, o próprio Jesus respondeu a uma mulher que exaltava sua mãe: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaram. Mas Jesus replicou: antes, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a observam. Lucas 11, 27 e 28. Maria é aquela que sabe ouvir, que sabe guardar, que manda se dirigir ao filho dizendo: fazei o que ele vos disser. Maria é aquela que nunca, nunca abandona seu filho, nem mesmo no caminho da cruz, permanecendo aos pés da cruz. Ela é uma discípula que nunca abandona o Senhor Jesus, que sempre o segue. Maria é modelo dos cristãos e também dos carmelitas. Tudo isso leva-nos a imitar a Virgem Maria. Foi o que os monges fizeram e ainda estão fazendo no Monte Carmelo. Porém, todo cristão é chamado a imitar Maria, aprender dela, confiar na sua intercessão para manter a pureza da fé contra os ídolos de Baal em nossos dias. O escapulário que nos livra das penas do purgatório. A São Simão Stock, que propagou a devoção de Nossa Senhora do Carmo. Ele compôs um lindo hino, o Flos Carmeli. Ela garantiu: todos os que morrerem com escapulário serão livres das penas do purgatório. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, esta nossa breve reflexão sobre esta festa mariana tão bonita deste dia 16 de julho, festa de Nossa Senhora do Carmo. E para encerrar, eu quero dizer que aqui na nossa cidade de Jundiaí, nós temos uma paróquia dedicada a Nossa Senhora do Carmo. Fica no bairro do Jundiaí Mirim, na Avenida Padre Evaristo Afonso. E na nossa diocese, nós temos uma igreja histórica muito bonita de Nossa Senhora do Carmo, na cidade de Itu, anexa ao Convento do Carmo. Lá viveu o nosso primeiro bispo, Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, e também o nosso saudoso e querido Frei Clemente da Costa Neves. E na nossa região, embora não seja da nossa diocese, mas aqui vizinho, a cidade de Jarinu, hoje está em festa, celebrando a sua padroeira, com feriado. Hoje é dia de Nossa Senhora do Carmo, padroeira de Jarinu, aonde nós temos uma grande audiência. Portanto, vamos pedir que Nossa Senhora do Carmo nos abençoe e interceda por nós junto do Pai. Por isso eu convido para que juntos rezemos a saudação à Nossa Senhora, recordando Virgem Santíssima, o dia em que teve início a nossa redenção. Agradecidos, queremos neste momento, eu e você, relembrarmos o teu diálogo com o mensageiro de Deus. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, nós vos pedimos a vossa graça em nossos corações, para que nós, pela anunciação do anjo, conheçamos a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, e pela sua paixão e morte na cruz, cheguemos à glória da ressurreição, pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Querido irmão, querida irmã, tenham todos uma abençoada noite. Eu volto com vocês na próxima quinta-feira, se Deus quiser. Agora o nosso bispo diocesano, Dom Arnaldo Carvalheiro Neto, vai dar a bênção e convido para que todos continuem com a programação da Rádio Cidade de Jundiaí. Meu muito obrigado a Lainara Leandro, que está nos trabalhos técnicos. A todos uma santa e abençoada noite. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser.
Meu querido irmão, minha querida irmã, eu te abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
Pai, coloca aquela rádio que eu gosto.
Qual delas?